tem viés político, além da tentativa de desmoralizar a Petrobras.
A Petrobras é uma das maiores estatais brasileiras e está entre as grandes empresas petrolíferas mundiais. Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, reconheceu que as críticas à gestão da companhia são necessárias, mas apontou que os ataques não levam em conta a recuperação da empresa nos últimos anos.
Na década de 90, de acordo com Benedita da Silva, a população foi induzida a acreditar que a privatização da Petrobras seria positiva para o país. Segundo palavras da parlamentar, o discurso era feito pelos mesmos grupos políticos que hoje fazem críticas à empresa.
Atribuir à Petrobras um erro intencional na sua associação com a empresa Astra para a compra da refinaria de Pasadena, nas palavras de Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, representa ignorância ou má-fé.
Arlindo Quinalha lembrou que o negócio foi realizado antes da crise de 2008 e antes da descoberta de petróleo da camada pré-sal. A Petrobras, segundo o parlamentar, se apoiou em pareceres de consultorias mundialmente reconhecidas que previam um crescimento da demanda de petróleo até 2015.
Economia.
Começou a ser testado no país o sistema para bloquear aparelhos celulares piratas. Ao elogiar a iniciativa da Anatel, Edinho Bez, do PMDB catarinense, ressaltou que o bloqueio vai atingir todos os aparelhos sem homologação.
Edinho Bez elogiou também a resolução da Anatel que permite ao consumidor, mesmo sem falar com um atendente da operadora, cancelar um serviço por meio da internet. Para ele, em meio a tanta reclamação do consumidor contra os operadores, as medidas são positivas.
A Câmara aprovou ontem, em primeiro turno, a proposta de emenda à Constituição que prorroga a Zona Franca de Manaus até 2073. Átila Lins, do PSD, relator da matéria, agradeceu o empenho da bancada amazonense em conseguir dar celeridade na aprovação da PEC.
Átila Lins explicou que o segundo turno da proposta só será colocado em votação após acordo para apreciação de outros temas, como a prorrogação da Lei da Informática. O parlamentar espera que a segunda fase de votação tenha o mesmo resultado da votação de ontem.
Durante a tramitação da PEC que prorroga a Zona Franca de Manaus, foi feita uma negociação entre os parlamentares para que fosse incluída no texto a prorrogação das zonas de livre comércio dos demais estados amazônicos. Edil Lopes, do PMDB de Roraima, criticou a suspensão do acordo.
O parlamentar manifestou a preocupação de outros integrantes da bancada nortista com a retirada do acordo. Edil Lopes argumentou que a bancada não é contra a Zona Franca de Manaus. No entanto, considera injusto que os outros estados sejam impedidos de progredirem economicamente.
A repórter Paula Bittar acompanhou os trabalhos em plenário e tem outras informações sobre a prorrogação da validade dos benefícios da Zona Franca de Manaus.
Nesta quarta-feira, o plenário da Câmara aprovou o primeiro turno da proposta de emenda à Constituição que prorroga a Zona Franca de Manaus por 50 anos. Pela proposta, os benefícios tributários da Zona Franca, criada em 1967, terminam em 2073 e não mais em 2023. Para o deputado Paulo Dernê Avelino, do DEM do Amazonas, a prorrogação é essencial.
O estado do Amazonas vive da receita da Zona Franca de Manaus. O governo brasileiro, nos últimos 10 anos, recebeu de tributos arrecadados na Zona Franca de Manaus mais de 50 bilhões de reais. Então, isso não é pouco. Se não houvesse o benefício fiscal, não haveria esse volume de negócios.
Durante a sessão, parlamentares de outros estados exigiram que, em contrapartida à prorrogação da Zona Franca, o Congresso aprove nova lei da informática com incentivos para as empresas de tecnologia de outras regiões, além da Amazônica. O presidente Henrique Eduardo Alves se comprometeu a só pautar a análise da proposta da Zona Franca em segundo turno, quando houver concordância expressa do governo com a nova lei da informática. O deputado Guilherme Campos, do PSD de São Paulo, defende que as duas propostas andem em conjunto.
A prorrogação da Zona Franca de Manaus é uma necessidade para que haja uma segurança dos investimentos e que aquilo que deu certo ao longo dos últimos anos continue dando certo para frente. Paralelo a isso, foi aprovado para o Brasil uma lei de informática que incentivou e permitiu o desenvolvimento da indústria de informática em diversos estados da federação, que não aqueles ligados à Zona Franca. E é fundamental que esses dois projetos andem em paralelo, porque senão um desbalanceia o outro.
A vigência das áreas de livre comércio existentes fora do estado do Amazonas também deverá ser negociada antes da votação do segundo turno da proposta que prorroga a Zona Franca de Manaus. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bittar.
desenvolvimento regional.
O ano de 2013 e o primeiro semestre de 2014 trouxeram resultados para a atuação parlamentar de Wellington Prado, do PT. O deputado destacou que conseguiu a liberação de emendas individuais para a construção de creches, academias da saúde e equipamentos para as unidades de pronto atendimento do Triângulo Mineiro.
Wellington Prado ressaltou ainda que já foram liberados 100 milhões de reais para a construção do novo pronto-socorro do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, que deverá ser entregue em 2016.
Tramita na Câmara projeto que reconhece a profissão de artesão e determina políticas públicas de apoio, crédito e aperfeiçoamento para a categoria. Na opinião de Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, o artesanato é uma riqueza do país e a profissão precisa ser reconhecida com urgência.
Fátima Bezerra informou que os artesãos têm recebido incentivos como um caminhão-baú que está sendo entregue pelo governo federal nos estados e no Distrito Federal para transportar os trabalhos artesanais para eventos de comercialização em todo o país.
Todos os anos, a Câmara dos Deputados abre suas portas para que estudantes de ensino médio de todos os estados possam experimentar durante 5 dias a atividade parlamentar. É o Parlamento Jovem Brasileiro, que este ano completa 11 anos. Se você tem entre 16 e 22 anos e está matriculado no segundo ou terceiro ano do ensino médio, participe. Inscreva um projeto de lei até 23 de maio. A mudança começa com você. Informações 0800-619-619 ou www.câmara.leg.br/pjb.
Transportes.
A troca de comando na superintendência do DENIT no Ceará tem gerado críticas infundadas, segundo Luciano Castro, do PR de Roraima. O deputado afirma que, da mesma forma que ocorreu no seu estado e no Amapá, a mudança atende a critérios técnicos que garantem o funcionamento do departamento.
Para Luciano Castro, as indicações feitas por parlamentares devem atender também a critérios estritamente técnicos. Ele elogiou o trabalho desenvolvido pelo Ministério dos Transportes, que, segundo ele, demonstra compromisso com o desenvolvimento do país.
Integrante da Frente Parlamentar em Defesa dos Portos, Hidrovias e Navegação, Jesus Rodrigues, do PT piauiense, ressaltou que o país possui rios capazes de servir como rotas de escoamento da produção de grãos e minerais, necessitando apenas de investimentos.
Para Jesus Rodrigues, diversas hidrovias precisam ter a capacidade de transporte melhorada, como a Teles Pires Tapajós e a Tocantins Araguaia. Ele defendeu ainda o estudo da hidrovia do rio Parnaíba, que pode contribuir para o transporte de grãos e de minerais dos estados do Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia.
Relações Exteriores.
Ao citar a crise na Venezuela, Edio Lopes, do PMDB, demonstrou preocupação com a segurança da população da região fronteiriça de Roraima. De acordo com o deputado, muitos brasileiros estão sendo humilhados e insultados pela polícia venezuelana.
Depois de criticar o governo nacional venezuelano, Edio Lopes cobrou ações contundentes do Brasil contra o país vizinho. O deputado sugeriu que o governo revogue o apoio à participação da Venezuela no Mercosul.
Justiça.
A Polícia Federal desarticulou organizações criminosas que tinham como finalidade a lavagem de dinheiro em diversos estados do país. Luiz Couto, do PT paraibano, parabenizou os 400 agentes que participaram da operação e realizaram 81 mandados de busca e apreensão.
Luiz Couto destacou que as operações da Polícia Federal demonstram a eficiência da corporação, que precisa ser bem remunerada para continuar desempenhando suas funções. Ele defendeu que o governo abra um canal de diálogo com os policiais federais, procurando atender as demandas da categoria.
O Supremo Tribunal Federal determinou hoje a prisão de Asdrúbal Bentes, do PMDB paraense, por patrocinar a realização de cirurgias de esterilização irregulares durante o período eleitoral.
O deputado havia sido condenado pelo STF a 3 anos e 1 mês de prisão em regime aberto. A Câmara deve ser informada pelo tribunal a respeito da condenação para iniciar processo de cassação do parlamentar.
A denúncia oferecida pelo Ministério Público acusava o deputado de aliciar eleitoras com a promessa de cirurgias de laqueadura. De acordo com o Ministério Público, as mulheres eram encaminhadas a um hospital onde eram submetidas a cirurgias, justificadas com documentos falsos.
A irregularidade ocorreu em 2004, quando Asdrúbal Bentes era candidato a prefeito de Marabá.
Segurança Pública.
O município catarinense de Lages ocupa a 17ª posição entre os 100 municípios mais violentos do país. Carmen Zanotto, do PPS, repudiou um episódio de violência ocorrido na cidade, quando mãe e filha de 2 anos foram violentadas.
Na avaliação de Carmen Zanotto, é necessário fortalecer a Secretaria de Políticas para as Mulheres de Santa Catarina para encontrar medidas de combate à violência. Para a deputada, o país não pode se calar diante de qualquer ato violento e deve sempre buscar uma cultura de paz.
Já está pronta para votação em plenário a proposta que concede auxílio financeiro para mulheres que precisem se afastar do trabalho devido à violência doméstica.
A sistemática do benefício é semelhante ao auxílio por acidente de trabalho.
A repórter Renata Torres tem mais informações sobre a proposta, que é apoiada pela bancada feminina da casa.
No mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, 8 de março, a bancada feminina da Câmara dos Deputados cobra a aprovação do projeto que garante auxílio financeiro para as mulheres vítimas de violência doméstica que precisem se afastar do emprego por causa das agressões sofridas em casa. O projeto, apresentado no ano passado pela Comissão de Deputadas e Senadoras que investigou a violência doméstica, garante um benefício temporário pago pela Previdência Social a essas mulheres. Ele é parecido com o auxílio por acidente de trabalho. Toda e qualquer trabalhadora segurada do INSS, inclusive a empregada doméstica, poderá receber o auxílio financeiro a contar da data do início do afastamento do trabalho. Quem vai determinar o pagamento é o juiz do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. De acordo com o projeto, o benefício vai ser pago enquanto durarem as causas do afastamento. A coordenadora da bancada feminina, deputada Jo Moraes, do PCdoB de Minas Gerais, afirma que a proposta é um aperfeiçoamento da Lei Maria da Penha.
A Lei Maria da Penha tem muito um foco preferencial de assegurar a punição aos agressores, com o seu desdobramento e na sua aplicação na vida, surgiu inúmeras indicações de novas políticas públicas de apoio às mulheres vítimas de violência.
João Moraes disse que o presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, prometeu colocar em votação no plenário esse e outros projetos de interesse das mulheres assim que a pauta da Câmara for destrancada. Da Rádio Câmara de Brasília, Renata Torres.
Previdência.
O INSS negou o pedido de pensão à mãe que teve o filho assassinado por menores no Distrito Federal. Ronaldo Fonseca, do PROS, explicou que, segundo a instituição, ela não comprovou a dependência financeira.
Discordando da decisão, Ronaldo Fonseca argumentou que, além de não possuir carteira assinada, a mãe morava com o jovem. O deputado também ressaltou que, segundo o STF, o afeto dá direito à pensão.
Saúde.
Em 20 de março se comemora o Dia do Odontólogo. Raimundo Gomes de Matos, do PSDB do Ceará, reforçou a necessidade do parlamento analisar projetos que tragam mais reconhecimento para a categoria.
Entre as propostas em tramitação, Raimundo Gomes de Matos destacou a obrigatoriedade da presença de odontólogos em escolas, unidades de saúde e hospitais. A categoria, na avaliação do parlamentar, precisa atuar em conjunto com os demais setores de saúde para melhorar os índices de saúde bucal no país.
O Plano Brasil Sem Miséria está completando 3 anos. Na avaliação de Amauri Teixeira, do PT Baiano, o programa hoje é referência no combate à pobreza e, ao integrar iniciativas como Bolsa Família, possibilitou a saída de 22 milhões de brasileiros da extrema pobreza.
Amauri Teixeira destacou que os programas sociais não concedem apenas auxílio financeiro, mas capacitação e melhores oportunidades de trabalho. Ele esclareceu que o programa envolve ações dos governos federal, estaduais, além da iniciativa privada e sociedade organizada.
Instituído pela ONU em 1993, o Dia Mundial da Água, a ser comemorado em 22 de março, foi criado para conscientizar a população sobre o consumo racional. Onofre Santo Agostinho, do PSD de Santa Catarina, chamou atenção sobre a conscientização necessária para preservar as fontes hídricas.
Estudos da ONU apontam que 40% da população mundial já enfrenta escassez de água. A informação no entendimento de Onofre Santo Agostinho revela a necessidade de economizar os recursos naturais.
Oi, professor! Hoje eu tô aqui para fazer um convite. Quer participar do Câmara Mirim? Funciona assim. Você escreve um projeto pedagógico até o dia 22 de abril. Se for selecionado, você vem a Brasília com tudo pago para participar do programa Missão Pedagógica no Parlamento. Ah, os professores selecionados também vão participar do Câmara Mirim em outubro, podendo trazer até 80 alunos. Quer saber mais? É só entrar em www.plenarinho.leg.br e clicar em Câmara Mirim. Eu já tô até treinando meu discurso. Pela ordem, senhor presidente.
Educação.
De acordo com um estudo divulgado pela Unesco, o Brasil está entre os 10 países com maior número de analfabetos adultos do planeta. Preocupado com a situação da educação no país, Romário, do PSB do Rio de Janeiro, criticou os investimentos realizados no setor.
Segundo Romário, em algumas escolas do Nordeste faltam teto, água potável, banheiros e merenda. Na opinião do deputado, o governo federal precisa incentivar a interiorização do ensino básico no Brasil.
Esporte.
Contrário às críticas feitas à construção do Estádio Nacional de Brasília, Mané Garrincha, a menos de 90 dias da Copa do Mundo, Policarpo, do PT, afirmou que muitas informações sobre a obra são inverídicas e se devem à falta de tradição no futebol da capital do país.
Segundo Policarpo, no preço da obra estão sendo contabilizados equivocadamente investimentos em paisagismo e urbanização de áreas próximas. Ele ressaltou que o governo do Distrito Federal e o consórcio responsável pelo estádio prestarão os esclarecimentos ao Tribunal de Contas do DF.
Os deputados acompanham a inclusão na Lei Geral da Copa de campanha contra o racismo.
Para que o processo seja efetivado, o governo federal e a FIFA devem assinar documentos que estabeleçam campanhas junto à torcida e à sociedade.
O repórter José Carlos Oliveira tem outras informações sobre o processo.
Deputados cobram detalhes da campanha nacional contra o racismo prevista na Lei Geral da Copa. O deputado Afonso Rando, PP Gaúcho, lembrou que a Lei Geral da Copa, aprovada pelo Congresso em 2012, prevê acordos do poder público com a FIFA para a divulgação de campanhas de temas sociais, dentre os quais se inclui o combate ao racismo. Ram e os demais parlamentares cobraram rapidez neste processo.
Nós precisamos do apoio junto ao governo, que ainda falta assinar o protocolo do Ministério da Justiça e o Ministério do Esporte, com o respaldo da FIFA, para a campanha social que tem como tema Por um Mundo Sem Armas, Sem Drogas, Sem Violência e Sem Racismo. O tema é pertinente, é lei e está passando na linguagem popular batido.
A campanha será coordenada pela Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e também terá foco na internet. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Homenagem.
A Igreja Batista Nacional realizou ontem convenção para comemorar os 100 anos do pastor Enéas Tonini. Ao destacar o evento, Roberto de Lucena, do PV Paulista, lembrou que o pastor foi fundador da agremiação religiosa.
De acordo com Roberto de Lucena, o pastor é uma referência para o comportamento da população evangélica brasileira. Para o parlamentar, a celebração foi correta e justa ao líder religioso.
Ciência e tecnologia.
Um dos pontos polêmicos do projeto do Marco Civil da Internet é a neutralidade da rede. Segundo Everton Rocha, do PDT maranhense, os deputados devem analisar a questão com cautela, para não deixar que setores econômicos influenciem na decisão da casa.
Para o Everton Rocha, o Marco Civil deve garantir o acesso à internet às pessoas mais carentes, sem que precisem ter que pagar para utilizar e-mail ou assistir a um vídeo. O deputado defende uma internet ampla e acessível para todos os brasileiros.
Um diamante encontrado no Mato Grosso pode indicar a existência de um vasto reservatório de água a cerca de 500 quilômetros abaixo da superfície da Terra. Ságuas Moraes, do PT, salientou que a descoberta vai contribuir para estudos e explorações científicas.
A pedra garimpada em Juína, no interior mato-grossense, foi analisada por cientistas de 6 países. De acordo com Ságuas Moraes, a existência do oceano subterrâneo foi constatada devido à presença de moléculas de água absorvidas pelo diamante.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados.
A você uma ótima noite.
Até amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.